Antônio Valadares de Souza Filho. Antônio Valadares é o nosso convidado no debate das 10 de hoje, essa segunda-feira, para falar de vários temas. Temos muitos assuntos na pauta. A política de Afogados, como a política em todo o estado, né, ela vive um momento de decisões, ela é dinâmica, ela pode estar de um jeito hoje, amanhã já está de outro. Enfim, é parte do processo. E no processo eleitoral político de Afogados da Engazeira, indiscutivelmente, a figura de Totônio Valadares é sempre uma peça importantíssima nesse xadrez. E é ele que nós estamos trazendo para conversar hoje. Você pode fazer sua pergunta pelo 3838-1213, pelo 999-56-1213, que é o zap da PAGU. Quero agradecer a Totônio Valadares nessa conversa que nasceu, na verdade, de uma informação do próprio Daniel, na quinta da presença de Totônio aqui, como tradicionalmente acontece nesse período da Semana Santa, ficando até a segunda. Então, a produção manteve contato para que pudéssemos conversar com ele no programa de hoje. Totônio, já vamos direto a um dos assuntos que tem repercutido. Já era de conhecimento de quem acompanha a política de Afogados, já era quase certo dizer que o prefeito José Patriota, por vários fatores, vários condicionantes, não disputaria o mandato de deputado estadual. Ontem eu falei um pouco sobre isso, falando de motivos que farão com que ele anuncie que não vai disputar. A nossa produção, desde há uns 15 dias, estamos tentando definir uma data para que ele, ou numa entrevista por telefone, porque essa também é a semana do Congresso da MUP, né, a data limite coincide com a fase final do Congresso. Ele vai ter certamente uma semana muito atribulada, mas que ele diga, formalize essa posição, todo mundo entende como uma coisa já com prego batido e ponta virada. Minha pergunta para Totônio é se Patriota já manteve algum contato, já externou aos aliados políticos que de fato não vai disputar, ou Totônio ainda aguarda um posicionamento dele. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, bom dia, Barbosa, bom dia, Daniel Valadares, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Eu acabei de conversar com o prefeito José Patriota, né? E essa decisão é uma decisão muito, muito particular da pessoa, Nil Júnior, muito particular. Eu acho que esse era um grande momento para que Afogados da Engazeira voltasse a ter um deputado aqui da nossa região, que tivesse, assim, a força de trabalho, o discernimento, o conhecimento das dificuldades da nossa região, para que o Pajéu voltasse a ter uma voz forte na Assembleia Legislativa. Evidentemente que cada pessoa, eu já passei por esse momento, não é? Não assim de sair no meio de uma administração, de se liberar dessa administração, que ainda tem um grande período para que ele possa terminar o mandato dele, para ir disputar uma nova eleição. Eu sei que isso mexe muito com a cabeça das pessoas, porque ele tem, evidentemente, quase 3 anos para trabalhar o progresso de Afogados da Engazeira, para trabalhar o projeto político que ele imaginou para que Afogados da Engazeira na nossa região se desenvolva. E ele tem uma função a mais, que é presidente da MUP, não é? Que mexe com todo o estado de Pernambuco, desde a capital, Recife, até a última cidade, né, lá em Afrânio, ou pro outro lado, Araripina. Nos mais longínquos, as distâncias da nossa capital, do nosso estado. Então, ele tem um leque muito grande e ele está ouvindo as pessoas. Evidentemente que você acabou de falar agora aqui, antes da ou, nem sei se já foi no ar, falando sobre o Congresso da AMUP.
Uhum, não é? Isso.
E o tempo para que ele possa ouvir determinados correligionários, determinadas lideranças políticas, determinados amigos, o tempo dele está se esvaindo.
Isso, exato.
Está se esvaindo. Uhum. E a cada minuto que passa, Nil Júnior, toda eleição é um caso diferente da outra. Então, nós conversamos aproximadamente, não foi mais do que 20 minutos. Né? Ele tinha ligado para mim ontem, que poderia ir lá em casa ontem à noite ou hoje de manhã. E eu disse a ele que não gostaria de vir para o Rádio Pajéu sem que tivesse havido uma conversa entre ele e eu. Até para você não me fazer perguntas desse tipo e eu ficar aqui bobando sem saber o que dizer. Então é o seguinte, acho que seria altamente importante para a nossa terra e para a nossa região que ele pudesse ser candidato e ser eleito deputado. Muito melhor seria para nós se ele fosse candidato a deputado estadual, federal, desculpe. Federal porque é uma amplitude maior, apesar da gente ter um deputado federal, como Gonzaga Patriota, que tem dado, durante todos esses mandatos que nós temos essa ligação com ele, ele tem demonstrado o seu esforço e o seu trabalho para com os municípios que ele tem uma votação expressiva, e até os municípios que ele nem tem votação expressiva, porque ele é uma pessoa assim, que é tão dado para as pessoas, às vezes ele passa aqui em Afogado da Engazeira, eu não tomo nem conhecimento que Gonzaga Patriota passou aqui em Afogado da Engazeira. Isso não é de hoje não, porque claro. Eu não sou prefeito não, quando eu era prefeito também acontecia a mesma coisa. Então, o caso de Patriota, para ser candidato a deputado estadual, ele tem que ir para esse, mas com uma condição real e uma grande possibilidade para se eleger.
Isso.
Né? E acho que esse era o momento para Patriota ser deputado. Mas as coisas ele ainda não terminou. Ele ainda vai ter uma conversa, segundo ele passou para mim. Vai ouvir outras lideranças. Vai ouvir... vai conversar com o governador do estado. Então, a gente dizer aqui se vai ser ou não vai ser, tudo isso tem que ter o prazo que está se extinguindo agora.
O prazo legal, né?
É no dia 7. E ele está analisando. E Patriota não é bobo. Patriota sabe, está fundamentado em pesquisas feitas em Afogado da Engazeira, com respeito, que eu acho uma coisa maravilhosa. Eu sou um cara que sou afeito à pesquisa. Eu só acredito nas coisas feitas com pesquisa, entendeu? E eu acho que é a melhor maneira de você tomar posição para você definir estratégia política, não é? E até para apoio. Então eu acho que o Patriota está correto, está analisando, está ouvindo seus correligionários, ouvindo as lideranças que possam apoiá-lo, não é? Eleição é assim, num dia a gente amanhece, tem uma quantidade de alianças e de pessoas que possam ajudá-lo, no outro dia tem mais, no outro dia pode ter menos. Então são uns dias assim muito difíceis na cabeça do nosso prefeito Zé Patriota para que ele tome uma posição.
Uhum. Essa semana para ele não vai ser fácil por vários aspectos, porque primeiro está no limite dessa decisão, que é uma decisão que tem a ver com a história política dele, com a história, com o grupo do qual ele faz parte, e também com o município de Afogados da Engazeira e a região. Segundo, ele está no meio de uma articulação de um congresso, que é o congresso da AMUP, e o próprio congresso já tem dificultadores enormes. Vou dar só um. Todo pré-candidato a governador que tem algum protagonismo, que está na abertura do Congresso. Então, para acomodar essa turma toda na abertura, você imagina. O Armando, que vai estar lá com o Paulo Câmara. Armando tem uma linha de discurso hoje, Câmara tem outra. Então, isso também é um desafio. Eu imagino que a semana dele seja realmente muito tumultuada. E como o Totônio falou, pelo que está claro, é um projeto que ele não quer aventurar, né, Totônio? Ele, e não vai, na sua opinião também não vale a pena, dado o espaço que ele ocupa como prefeito do município.
Perfeitamente, eu acho que ele, como eu disse a ele textualmente, patriota, se você tivesse, dependesse aqui da posição da pequena ou grande ou média ou força política que eu tenho e qualquer outro tipo de ajuda que eu pudesse dar a você, você podia sair daqui tranquilo e mandar preparar a sua roupa para você ser deputado estadual para defender aqui a nossa cidade, a nossa região. Só que não é isso, porque nós não temos nenhuma dificuldade, nem eu tenho dificuldade de votar em você, nem você de votar em mim. A nossa história já mostrou isso aí, né? Nós temos alguns arranhões, algumas arestas, mas que a gente sabe quebrar essas arestas, apagar esses arranhões para a gente continuar junto em defesa de Afogados da Ingazeira, em defesa da população de Afogados da Ingazeira. Agora, isso é uma coisa, amigo, que só quem vai decidir isso é você e mais ninguém. É você e mais ninguém. Você ainda tem uma série de pessoas que anteriormente se mostravam assim muito difíceis, por exemplo, para participar da sua campanha. Hoje você está conversando comigo e que há uma possibilidade de algumas dessas pessoas poderem lhe ajudar nessa eleição. Vai conversar com o governo do estado, que tem todo o interesse que ele harmonize um tabuleiro de vitória. Não é? Ele não vai querer harmonizar um tabuleiro de derrota. E nessa vitória você está no meio, porque é um prefeito aliado, não é? É um prefeito de uma cidade altiva, de uma cidade desenvolvida, de uma cidade que o povo sabe o que quer, já deu demonstração do que quer. Então você não vai para lá sendo eleito como um deputado qualquer, você vai como um deputado que é ex-presidente da MUP, que prefeito de Afogados da Ingazeira, que foi vereador várias vezes, que foi sindicalista. Por que não sindicalista? Claro, sindicalista. Tudo isso é experiência que o cara foi secretário de Estado, não é? Foi presidente, coordenador do Pró-Rural. Então é um cidadão que acumula conteúdo, que acumula conhecimento para poder nos defender lá e poder convencer os pares e convencer o governo do estado a ajudar para que a região da gente possa se desenvolver. Então isso é uma coisa, olha, isso é uma coisa que eu não gostaria. Eu disse a ele, entendeu? Já passei por isso. Não de me afastar, como eu falei.
Talvez o maior encorajador no seu momento era justamente não ocupar a cadeira de prefeito. Foi 2 anos depois de seu mandato, não é isso?
Foi, exatamente. Uhum. Dos mandatos. Uhum. E outra coisa, e tem mais uma coisa, o que é que houve? Houve que, naquela época, eu fiquei... na suplência, na boca para entrar, não entrei por 319 votos. Não é? E todo mundo sabe por que é que eu não entrei. Porque na época, eu prestava serviço ao gabinete de Eduardo Campos, aqui no Recife, e tinha um prefeito aqui da região, não vou citar o nome, até porque isso é coisa do passado, não interessa, está machucando ninguém, uhum. Não é? Mas esse prefeito ia votar, porque teve um momento que Eduardo ia ser deputado estadual e Dr. Arraes ia ser deputado federal. Uhum. Depois é que resolveram que os dois seriam
candidatos a federal.
Federal, né? Então ele chamou o prefeito, conversou com o prefeito e disse, olha, de agora em diante, tudo que eu fiz em termos de campanha para você me ajudar ou ajudar quem eu indicasse, o meu candidato é Totó em Valadares. E ficou acertado e terminou sem o cidadão me ajudar e eu deixei de ser aqui da região do Pajeú e eu deixei de ser deputado por 319 votos. Né? Fiquei na beira para entrar e não entrei. Mas quem foi eleito foi Java Vasconcelos, não foi Dr. Arraes. Uhum. Né? Então, meu amigo, paciência, E se tivesse sido doutor Arraes, porque tanta gente chegou, ficou em suplência aí, até na quarta, quinta suplência.
E conseguiu entrar.
E conseguiu entrar.
Porque, né? Jarbas não tinha, como era... não podia acomodar como secretário o nome da... Como fez agora, como fez Eduardo, como fez Câmara, puxou muita gente.
E, né, ainda tinha uma folga, teve uma folga muito grande na eleição de Jarbas Vasconcelos com o doutor Arraes, que teve uma vitória extraordinária e fez uma quantidade enorme de deputados. Então não precisava de um deputado para fazer mais força lá, porque ele tinha sobrando. Então é o seguinte, que vamos aguardar. Não é o dia 7, né, Rio Júnior? É. Do mesmo jeito que você está com vontade e está esperançoso, eu inclusive pedi ontem a Daniel, porque eu já tenho uma certa dificuldade para ver as letras pequenas, mesmo com óculos. Aí pedi a Daniel para ler para mim a sua coluna, né? Tem uma coisa aqui que eu acho é o seguinte, é que eu não sei bem, eu fico assim analisando, se a vontade de vocês... que é tão grande que as coisas se definam, ou, entendeu, se é próprio de quem é radialista ou jornalista, de fazer as coisas assim, das pessoas acreditarem que aquilo que vocês estão dizendo é aquilo que a gente está pensando. Que, às vezes, não é aquilo que a gente está pensando, e sai lá na matéria como se fosse a gente que estivesse pensando e dizendo aquilo. Então, isso, para a pessoa... atrapalha um pouco. Às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha. Então, por exemplo, eu estava...
Por exemplo, o que é que eu escrevi que você não está pensando?
Não, aí Daniel estava lendo para mim, aí eu dizia, mas rapaz, esse negócio é danado. Eu em nenhum momento eu cheguei ao ponto de fazer assim, me direcionar, eu me direciono a uma situação e não para uma determinada pessoa. A determinada pessoa é porque naquela situação a pessoa que foi citada foi aquela, não é? Se fosse outra pessoa, também a minha posição era a mesma. Não ia mudar.
Você é inteligente e eu já peguei. Você está dizendo que... porque o texto cita, faz uma referência a Sandrinho, certo?
Sim.
E diz que você não... Porque tem como base aquela pergunta que eu lhe fiz em uma das entrevistas... perguntando se você abonaria a candidatura do Sandrinho.
E eu disse
que você foi enfático dizendo que não.
Isso.
E tem muita gente fazendo leitura de que já haveria uma pré-indisposição de Totone em relação ao nome de Sandrinho. Então, é isso que você está dizendo, que não bateu
no
texto.
Não há nenhuma indisposição com ninguém. Né? Eu disse aqui o seguinte, eu não abonaria naquela situação, nem do meu filho.
Né? Tá aqui, o Daniel está acompanhando.
O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu aprendi a militar na Frente Popular que as escolhas para que a gente pudesse tomar posição e o grupo pudesse posição fosse através de pesquisa. Eu nunca fui candidato a nada, meu amigo, a nada. Tanto as que ganhei como as que perdi, sem ter pesquisa na minha mão. Nunca. Então, depois de aprender e passar esses anos todinho, eu não iria aceitar, depois da responsabilidade, não só eu que tenho, não. Eu, Zé Patriota, quem foi prefeito de Afogado da Ingazeira, quem construiu Afogado da Ingazeira, quem ajudou a construir, não é? Eu ter agora, saco de fora a responsabilidade que eu tenho por uma indicação pessoal de A ou B. Não é por aí o meu caminho, meu amigo. Então, para disputar, aí o cara chega, você é candidato a prefeito de Afogados da Ingazeira? Não, não sei. Eu não sei se sou candidato a prefeito de Afogados. Até hoje, eu reúno as condições de ser. Por que não? Quantas vezes você pergunta que eu não tenho condições? Ora, se eu fui, acho que fui, e a população, muita gente acha que eu fui um bom prefeito. Que eu desenvolvi Afogados da Ingazeira. Que fiz Afogados da Ingazeira... se desenvolver e crescer. Muita gente reconhece isso, não é? Então, eu vou dizer que não fui? Não, eu fui. Agora, você será? Eu não sei. Agora, quando consultar o povo, que o povo se manifestar e disser, eu quero que seja candidato, eu quero que seja candidato a prefeito de Afogados da Ingazeira, A ou B ou C, aí eu sei. Agora, dizer não. Se tiver, por exemplo, uma maneira de você conseguir... conciliar as coisas, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, o que eu não aceito é que as pessoas fiquem dizendo. E aí, é ótimo, porque com você, eu tenho a liberdade de dizer, conversando com você. É. Não tem negócio de esconde-esconde. Comigo, eu não tenho essa história de estar escondendo nada do que eu penso. Eu vou e digo. Não adianta. Então, o cara pensa uma coisa e diz, né? Aí solta uma... Não estou nem dizendo assim que você...
Não,
solta.
Entendi,
aí
claro.
Quando termina, pergunta a você, ou a outro jornalista, ou a outro blogueiro, ou isso, aquilo, outro. Aí o cara diz, como se fosse tão comum. Isso eu conversei com o Patriota ainda agora. Disse a ele, não no caso assim específico de Sandrinho, claro. Mas do que o blogueiro diz, o radialista diz, o seguinte, depois olha pro cara assim e diz, não, rapaz, eu estou sacudendo uma pimentinha para ver se a coisa fica mais quente, fica melhor. E aí o cara não aceita a coisa dessa maneira, que é pimentinha. Aceita que acha que a população tem que se manifestar, porque eu acho que é bem mais fácil o cara ir para uma luta alicerçada por uma pesquisa séria, onde a população se manifesta, onde o povo se manifesta, não é? E que lhe dá uma boa margem de segurança de você se eleger, do que não. É só isso, mais nada.
Plenamente compreendido. Eu só tenho que dizer assim, por conta da minha postura histórica de condução, eu costumo fazer leitura dos fatos, que pode estar equivocada, pode corresponder ou não. Né? Não jogar necessariamente para tentar botar fogo, mas fazer a leitura que eu entendo que é correta, como fiz na coluna, e dar liberdade a você. E nisso eu tenho que registrar que a gente já conversa há pelo menos uns 20 anos, e nisso aí a gente tem... tem tido uma... Eu respeito muito a sua... Prefiro essa sua postura de dizer o que pensa, como pensa, quando pensa, né, do que quando a gente recebe a informação ou por um enviado ou por alguém que... De outra forma que não essa que você está fazendo, que para mim é a mais correta e mais séria realmente. O Júnior Finfa sempre participa... Quando é debate político, ele fica doido para fazer pergunta. Já sei. Esse é o risco, né, Finfa? Ele acabou de dizer, já foi perguntado, que eu ia... Mas vamos ouvir aqui, só pra gente... Porque ele manda a pergunta pro Zap, e às vezes... Por isso que eu tava querendo lançar logo a pergunta dele, pra evitar que isso acontecesse. Mas vamos ouvir só pra saber o que ele queria perguntar a Totônio aqui. Finfa.
Bom dia, Júnior. Bom dia, ex-prefeito Totônio Valadares.
Bom dia.
E os ouvintes da Pajéu. Queria perguntar ao ex-prefeito o seguinte, Júnior. Os rumores que rondam na cidade, apesar de estar bem distante, é que o candidato do atual prefeito, Zé Patriota, seria o vice-prefeito Alessandro Palmeiras. Queria saber do ex-prefeito Totônio se ele já foi ciente disso e se ele apoia, numa eventual candidatura, o vice-prefeito Alessandro Palmeiras. E a outra era o seguinte, Patriota não será candidato a deputado estadual, mas eu escutei anteriormente e o senhor falou que poderia até votar em Patriota. Se Patriota fosse candidato, o senhor deixaria de votar em Valdemar Bosch para votar em Patriota?
Bom dia, amigo.
Um abraço.
Mesmo a gente já tendo dado pinceladas aqui, acho que a pergunta ainda cabe, que ele fez uma pergunta direta. Se Patriota apoiar Sandrinho, decidir como há de fato informar rumores de que ele poderia estar pavimentando a candidatura de Sandrinho, qual seria a sua posição, e se de fato... Totônio iria anunciar Valdemar, não apoiar Valdemar, com quem Totônio tem uma relação política e pessoal já de um tempo.
No momento, se, por exemplo, primeiro que eu acho que Patriota não é nenhuma criança para ir lançar a candidatura de Sandrinho numa véspera dele poder disputar uma eleição para deputado. Ele não seria nenhuma criança. Eu acho que o companheiro aí, o Júnior Finfa, o blogueiro, fez uma pergunta que eu jamais acredito que Patriota fizesse essa afirmativa. Até porque saiu de lá da minha casa agora há 20 minutos, meia hora atrás. Não chegamos a esse nível de conversa. A gente está discutindo o problema de Patriota ser candidato a deputado ou não, não é? Das possibilidades que ele tem ou não. Depois, ele, como membro da Frente Popular, como condutor hoje, como a liderança maior da Frente Popular, eu não acredito que ele pudesse lançar uma candidatura ou defender uma candidatura que pudesse nascer morta. Acho que não. É por isso que eu digo que eu acredito em pesquisa. Se a pesquisa desse Sandrinho, ótimo, que ele estava fazendo uma opção correta. Não é? Não tenho nenhuma, acabei de dizer ainda agora, não tenho nenhuma dificuldade individualmente com o nome Sandrinho, não. Muito menos com o meu nome, Totônio Valadares. Ora, por que é que eu ia ter dificuldade de ter meu nome, se a pesquisa, se o povo de Afogados da Ingazeira e eu tivesse em condições de ser novamente prefeito de Afogados da Ingazeira, por que é que eu ia ter rejeição a meu nome? Eu não tenho a ninguém da Frente Popular. Ninguém. Agora eu preciso que as coisas sejam resolvidas com clareza, não é? Com a população sabendo o que é que quer, que as rédeas, não é? Da definição do que pode ser e o que é que vai acontecer no futuro de Afogados da Ingazeira. O povo de Afogados da Ingazeira não é bobo, ouvintes do Rádio Pajeú, meu caro Nil Júnior e Júnior Finfa. Ele nem patriota vai fazer isso. Você pode fazer essa pergunta a patriota, que ele não vai afirmar isso agora. Ele tem tempo para apoiar uma candidatura. Por que é que ele vai apoiar agora? Ele pode ter toda a vontade do mundo que Sandrinho seja candidato, como ele tem, eu acredito, com esse patriota. Ele quer o melhor para Afogados da Ingazeira. Ele não quer. Ele nunca foi disso aí. Por que é que vai ser agora? Vai mudar para ser desse jeito. De escolher tirar do bolso um candidato, dizer esse é meu candidato, e sabendo que isso não é bom para Afogados da Ingazeira, em detrimento dos outros. Não é? Então ele tem que ver e tem que... Por que é que ele está ouvindo? Por que é que ele foi na minha casa conversar comigo? Por que é que ele vai conversar com o governador? Por que é que ele está falando com outras lideranças políticas? É porque ele precisa ter esse alicerce. E está fundamentado em pesquisas, porque ele falou comigo, agora, aproximadamente meia hora, que tem duas pesquisas na mão dele. Tem as pesquisas exatamente que balizam ele para candidatura ou não. Só que cabe a ele, pessoalmente, ele está comunicando, conversando com os amigos, com as lideranças políticas, com os correligionários, para tomar essa posição, lógico, correto. Não estou vendo nada errado disso. E tem que conversar com o governador mesmo. Porque eu já fui vítima, na minha eleição de deputado, fui vítima exatamente por conta de um momento desse. Só que eu não estava no comando do município, nem me afastei como o dele. Ele tem ainda quase 3 anos para conduzir os destinos de Afogados da Ingazeira.
Numa entrevista como essa, geralmente algumas falas elas são tão fortes ou emblemáticas que elas costumam gerar o que a gente chama de é a fala para a manchete. Você acabou de dizer que, como condutor do processo, não acredita que patriota defendesse uma candidatura que pudesse nascer morta. E o FIFA já está me perguntando aqui, eu estou reforçando para ter clareza disso, para ver se isso pode virar manchete ou não. Totônio está afirmando que a candidatura de Sandrinho é a candidatura morta?
Não. De então, jeito nenhum. Ele não compreendeu o que eu falei. Não é? Ele não compreendeu, porque na morte era se ele fizesse uma pesquisa, não é? Que, como ele me afirmou há poucos instantes, que tinha pesquisas para que ele pudesse se afastar do município de Afogados da Ingazeira, da condução para ser candidato a deputado, ouvindo o povo de Afogados da Ingazeira, é uma coisa. Né? Outra é se ele fosse candidato, mesmo contrariando ou do lado da população de Afogados da Ingazeira nesse aspecto, se o povo gostaria de ter um deputado lá na Assembleia. É outro tipo de pergunta. Eu falei aqui para qualquer, inclusive tentando mostrar que aquela posição que foi colocada aqui com o nome Sandrinho, não me interessa se é Sandrinho, se é outro nome qualquer da Frente Popular. É que ele não vai pegar uma pesquisa aqui que faça com Sandrinho, com Augusto Martins, com Totônio Valadares, com Daniel Valadares, com Itamar França, com, vamos outro aí, com várias pessoas, várias lideranças políticas aqui de Afogados da Ingazeira, e que Sandrinho fique numa posição totalmente desfavorável. A não ser que a gente não seja da Frente Popular. Se eu sou militante da Frente Popular, sou da Frente Popular, aqui em Afogados da Ingazeira, os outros são também. Por que é que ia ter um candidato com um índice de pesquisa bem diferenciado de quem está lá na frente, ia fazer uma aposta, contrariando a opinião do povo, de quem está com uma pesquisa lá embaixo? Para mim não é o nome de Sandrinho, é qualquer nome.
Então, meus amigos blogueiros, quem estava com a manchete pronta, Totônio disse que a candidatura de Sandrinho nasceu morta ou nasce morta, pode riscar. Eu chamo o intervalo e volto já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, ouvindo o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares. Ele conversa conosco nesta manhã de segunda-feira, abrindo uma semana que, como eu disse, é uma semana decisiva para a política como um todo, para a política em Pernambuco. É o prazo, dia 7, é o prazo final de desincompatibilização de quem vai concorrer. Você vai ver, por exemplo, muitos secretários do governo Paulo Câmara abrindo mão da função por conta da eleição. Alguns prefeitos que são cotados como candidatos, né? Enfim, é realmente um momento. Filiações, né? Prazo, você vai ver também muita definição em torno de filiações. Tem muitas questões ainda no xadrez político. Então, Antônio, vamos falar um pouco dessa eleição estadual. E tem muita pergunta, eu vou fazer na sequência. Mas hoje o cenário está muito indefinido para a eleição do Estado. As pesquisas indicam, ora, o governador Paulo Câmara com alguma vantagem, mas quando você soma os votos da oposição, você mostra que vai ser uma eleição equilibrada por conta disso. Como é que você está vendo esse processo? Você acha, por exemplo, que o PSB consegue ainda puxar o PT e ganhar fôlego para enfrentar a candidatura de Armando? Como é que o Totônio está vendo esse cenário?
Eu tô analisando isso, que é uma eleição muito difícil. Né? Muito difícil, porque, na verdade, nós tínhamos um líder. Né? Nós tínhamos um líder que era Eduardo Campos, que vinha de uma trajetória de outro líder, ligado a outro líder, que era o doutor Arraes, que estava fazendo uma administração excepcional, que tinha condições de disputar pelo que ele tinha mostrado para a população brasileira, pelas suas entrevistas, que tinha condições de assumir a presidência da República. Né? E houve aquele acidente que foi assim, muito importante para a eleição do governador Paulo Câmara. Então, e isso, com a morte de Eduardo, o PSB no estado de Pernambuco ficou assim sem a sua principal liderança. E que até hoje está. Ninguém ocupou esse espaço, ninguém ocupou esse lugar de Eduardo Campos. Né? Então não tinha uma pessoa que deixasse que as pessoas que assumiram os cargos de agente público no estado de Pernambuco para substituir Eduardo, que conseguisse ter a sua força dentro do grupo, e é uma coisa natural. E o governador Paulo Câmara é uma pessoa muito organizada, é uma pessoa que trabalha bastante o financeiro, mas na área política, é preciso que a gente fale na área política, que a própria falta de experiência dele na área política, ele não conseguiu, e nem conseguiria, eu acho que outra pessoa, no momento, o que Eduardo Campos poderia conseguir. Então, é tanto que hoje, dentro do PSB, do estado de Pernambuco, tem várias pessoas e não tem uma pessoa que se identifique como a grande liderança do PSB depois da ausência e da morte de Eduardo Campos. Então, para mim, eu acho que o grande problema hoje no estado de Pernambuco, hoje nessa eleição para governo do estado de Pernambuco, é exatamente isso. É que o governador, apesar de ser um homem, apesar não, ser um homem organizado, demonstrou isso com as finanças do Estado, não é? Tem conseguido fazer com que o Estado possa andar enquanto outros estados, como por exemplo Rio Grande do Sul, não é? E outros estados no Rio de Janeiro, não é? Não que são estados até mais desenvolvidos do que o estado de Pernambuco, mas não conseguiram ter financeiramente o equilíbrio necessário para conduzir e ganhar outras eleições. Ao contrário de Pernambuco, que tem um equilíbrio financeiro, mas que não tem uma liderança marcante dentro da mesma linhagem do governador e do PSB, alguém que possa liderar isso com força suficiente para fazer com que qualquer candidatura do nosso lado possa ser forte e que tenha as condições de ganhar uma eleição no momento. Pode ser até que as coisas mudem um pouco mais para frente, mas do jeito que está é uma eleição muito difícil.
Uhum. PSB consegue atrair o PT, na sua opinião, ou já não conta mais com isso? Pelo que tem acompanhado.
Eu não sei nem se isso... Sempre as pessoas que são lideranças políticas, ou que são pessoas que falam sobre a política, que entendem, cronistas que têm experiência sobre isso, não é que é sempre bom fazer, juntar. Juntar é mais importante do que separar. Agora, na situação hoje que se encontra o PT, eu não sei sinceramente se é importante que o PT venha para o PSB ou não. Você vê, por exemplo, a Marília Reis, que é do PT, ela está aí criando uma força política dentro do estado de Pernambuco. Por quê? Porque está se opondo exatamente a essa situação do PT se juntar novamente ao PSB.
Uhum. Muito bem. Vamos aqui às questões que estão surgindo. Diga lá você no zap.
Antônio Júnior, bom dia. Alô, prefeito. Antônio Valadares. Eu sou o Ed dos Importados. Então, prefeito, eu gostaria de saber de você se em 2020, como você sabe, né, a eleição de Afogados depende muito dos vereadores. Se você já está em algum contato com algum vereador para ter o apoio, né, de algum vereador, sim ou não? Porque a base do prefeito patriota está super firme, né? Super firme até agora, né? Que eu vi, né? Aí eu gostaria de saber se algum vereador já me procura para conversar ou não. Valeu, Tô Flamengo. Um forte abraço a você.
Tem conversado com os vereadores?
Olha, eu tenho até recebido algumas sinalizações e alguns telefonemas de algumas pessoas que são ligadas e até de alguns vereadores. Mas não aprofundamos de jeito nenhum conversa para 2020, até porque ainda não tomei nenhuma posição e eu gosto primeiro de ouvir a população através de pesquisas para que eu possa tomar qualquer decisão na minha vida, na minha decisão política. Sempre foi assim. Eu não tenho nenhuma correria necessária para disputar a eleição de 2020. Posso até disputar, mas não tenho essa correria necessária. Já fui prefeito 3 vezes eleito diretamente pelo povo de Afogados, fui vice-prefeito eleito também numa chapa junto com o ex-prefeito Arisvaldo. Então, já experimentei dessa comida, não é? Se achar que daqui para 2020 eu vou imaginar que a comida vai ser melhor do que a que eu provei, e o povo achar que eu fui um bom prefeito, eu posso ser candidato. Se achar que não, e o povo achar que não, eu não serei candidato.
A Maria Lourdes Queiroz Ribeiro faz uma pergunta, eu vou pedir a liberdade dela só para aprimorar um pouco. Ela quer saber se Sandrinho foi o candidato, se Totônio também coloca seu nome na disputa. Eu pergunto, em que circunstâncias isso pode acontecer? Por exemplo, Sandrinho ser lançado como candidato com o apoio do prefeito, hipoteticamente, e em que circunstância Totônio pode discordar dessa indicação e ser candidato também?
A circunstância de pesquisa. As pesquisas são exatamente, eu já disse aqui, da minha vida todinha, fluiu através de pesquisas. Não é? Eu, quando fui candidato pela primeira vez, foi através de pesquisas. Eu nunca deixei de me candidatar, nem a deputado, nem a prefeito, nem a vice-prefeito, que não fosse através de pesquisas. Todas elas foram através de pesquisas, todas. E o próprio, o nosso prefeito patriota, eu não sei a última eleição para prefeito, mas acredito que sim também, porque hoje, inclusive, ele conversou comigo sobre, não foi sobre candidatura a prefeito, mas a deputado, e me falou que tinha duas pesquisas, né, que tinha sido feito e que me confidenciou a situação e está confidenciando algumas pessoas, algumas lideranças políticas, ouvindo a opinião das pessoas, para tomar uma posição. Então a minha vida política todinha foi traçada em cima de pesquisas. Se as pesquisas, se eu tiver em condições e falando e trocando em miúdos, como eu disse ainda agora, se eu achar que a situação me dá condições para enfrentar, seja quem for. Eu gostaria que se tivesse que enfrentar, eu tivesse que enfrentar que a Frente Popular continuasse unida, junta, para a gente enfrentar os nossos opositores. Ou até pessoas que não eram, que se tornaram opositores ou que não são. Não, o problema não é esse. É que a gente tenha fundamento, conteúdo para poder ir para uma eleição. Seja quem for, Fran, Sandrinho ou outra pessoa. O meu problema não é Sandrinho. Parece aqui que as pessoas estão querendo levar a coisa para que meu adversário seja Sandrinho. Eu não tenho adversário nenhum porque eu não sou candidato a nada no momento.
Antônio, no curso, seus mandatos, em via de regra, não tiveram problema com o Tribunal de Contas, mas recentemente houve notícias de ações federais específicas sobre convênios, principalmente na área de cultura. Isso pode causar algum prejuízo numa possível candidatura futura, caso ela se viabilize? Você tem ouvido advogados, há algum prejuízo, além da questão, porque todos esses processos têm pedido de devolução na leitura do... Já ouvi sua argumentação, inclusive, dizendo, justificando essas ações. Eu pergunto se há prejuízo político, eleitoral, caso, no bojo dessas ações aí, que possam inviabilizar seu nome em 2020, caso o cenário favoreça sua candidatura.
Olha, Nil Júnior, eu espero que não. Espero que não, mas... O que se fala hoje, todas nas bancas de advocacia, né, dos grandes advogados, é que na estrutura que existe hoje no nosso país e na área jurídica, é que vai ser dificílimo no nosso país você ter um agente público que saia de desempenhar a sua função sem nenhum processo. Porque as coisas é aquela história do dolo, não é? De você fazer e ter o dolo. O nosso advogado aqui, ex-procurador da minha época, da Prefeitura de Afogados, e procurador atual, Dr. Carlos Marques, da última vez que eu vim aqui, ele veio para cá e falou aqui claramente que até o momento eu não tenho nada de impeditivo para que eu seja candidato a nada, eu não tenho nada que possa impedir de eu ser candidato. Agora, essas coisas estão sendo discutidas, nós temos os advogados que estão tratando, porque até hoje você tem a improbidade administrativa, mas você tem improbidade administrativa por você ter que devolver dinheiro, porque você porque houve um fato que é uma causa formal, um erro formal. Ou, por exemplo, quem é que não sabe, eu já invoquei aqui você, quem é que não sabe aqui em Afogados da Engazeira que houve o show de Leonardo aqui? Todo mundo sabe. Quem é que pode dizer em Afogados da Engazeira que pagou uma entrada para assistir o show de Leonardo? Ninguém pode dizer. Então, houve. Todos os processos com respeito a esses casos são de que os preços pagos a esses cantores foram os preços normais da época. Então, ora, nós fizemos o show, não cobramos de ninguém. Os preços que pagamos foram os preços normais. Então, por que é que eu vou ser condenado? Agora, as coisas nem sempre saem como a gente quer na justiça, não é? Eu estou me defendendo, as coisas estão acontecendo, e até hoje eu não fui impedido de ser candidato a nada. Agora, em 2020 eu não posso afirmar. Eu espero que não, que eu seja, continue livre e possa ser candidato a qualquer coisa, né? Não tenho esse tipo de preocupação, não. Até porque, Nil Júnior, eu acho que está tão longe esse negócio dessa eleição de 2020. Isso aí vai passar tanto por essa eleição agora, né? E a gente começa a antecipar os fatos, começa até a atropelar outras pessoas e ser atropelado. Então, eu prefiro que isso, no momento correto, a gente possa discutir isso.
Tô tendo continua no MDB?
Eu ainda.
Pronto. Então, o Nilton faz uma boa pergunta. Ele diz, bom dia, Nilton. Tô em 2020.
No PSDB.
Ah, PSDB. Certo. Ah, então, aqui a pergunta perdeu sentido, porque ele pergunta se apoiará Paulo Câmara ou Fernando Bezerra, caso este último seja candidato a governador. Sua posição está clara em relação a 2018, né? Quanto ao voto para governador?
Não, é exatamente isso. Eu quero ver exatamente como é a posição, não é, de que eu era do PSB, né? Saí do PSB. Eu hoje estou em outro partido, que é no PSDB. Eu vou ver como é que vai ser o comportamento para poder ouvir as pessoas, não é, saber qual o nível de alianças que esses partidos vão poder fazer para poder me posicionar.
Uhum.
Com deputado eu não teria nenhum problema. Já disse várias vezes. Se Gonzaga é candidato a deputado, eu voto em Gonzaga. Se Zé Patriota é candidato a deputado, eu voto em Zé Patriota. Se Zé Patriota não é, eu voto em Valdemar Borges. Quer dizer, meus candidatos a deputado federal e deputado estadual estão totalmente definidos. Não tem nenhuma, independente de qualquer coisa de partido. Né? Não tem nenhuma dificuldade. Agora, para os outros candidatos, aí vamos ver o que é que vai acontecer, como é a posição do nosso partido.
Gente no Zap, diga.
Nil, bom dia. Aqui quem fala é Maria Lúcia Ramos. Eu voto em Totonho Valadares para prefeito, se for ele. Voto em Patriota para deputado federal, estadual, o que ele for. Estou com ele também. Agora me perdoa, eu voto em Lula.
Pronto, mas você está pedindo perdão a quem? Ei, Lulu, beijo para você. Zé do Galo está dizendo que parabeniza o Totonho, também está dizendo que é entusiasta de uma possível candidatura de Totonho. Aquilo que Totonho ia dizendo, a gente fala em... Estamos em 2018 e já falando de 2020, né? O Sandro fez o fim, fez a pergunta que eu já tinha feito, né? Aqui o Nino está em Ceilândia acompanhando e dizendo que, na opinião dele, o Patriota está preparado para ser deputado, não só para ser estadual, mas federal, como o Totonho já falou. E manda um abraço para Totonho e a Edinaldo Vale, que está acompanhando aqui pela internet. O Marciano Totonho, hoje o senhor é filiado ao PSDB, né? O seu partido faz oposição. Seu partido faz parte da base do grupo de oposição, vai votar em Paulo Câmara, vai seguir o partido, aquilo que nós conversamos. Agora, o PSDB hoje está mais dentro do bloco governista do que fora, né, Totonho?
É preciso que você analise exatamente o que é que você está chamando de governista. Governo federal ou estadual?
Estadual, porque tem o PSDB está participando, por exemplo, a Aline é que estava, por exemplo, é líder do governo Geraldo Júlio. Então tem... Hoje tem uma tendência em Pernambuco, tendência um pouco maior de aliança. Tem essa aliança, não sei como é que vai ser em nível nacional, tem essa aliança
lá de Alckmin com Márcio França, que já está tendo problema porque o Dória quer ser candidato. Pois. Olha, essa eleição está uma salada em nível nacional.
Pois é.
E realmente a gente não sabe muito para onde vai a banda. Vai votar em Alckmin, então? Dentro do PSDB, Alckmin é pré-candidato a presidente?
Não sei. Eu não sei, preciso ver exatamente, não é, o que é que... Que é um grande governador, né? Grande governador, tem sido um grande político, né? Mas as coisas estão tão indefinidas com respeito aos candidatos, não é? Agora, tem uns que não... Por exemplo, Bolsonaro, eu acho que é uma dificuldade muito grande. Não é por ser o Bolsonaro, não é? É por conta das atitudes assim, muito, muito, muito fortes, né, contra a própria democracia. Não, é? não dá abertura para que a democracia possa se desenvolver com tranquilidade. Né?
Sandro Pereira, Totônio, sendo candidato a prefeito em 2020, você teria como aliado um nome como de Emílio Vasconcelos? Que é uma pergunta que o Santos foi arrumar. Eu não sei em que conjuntura ele pensou nessa pergunta, mas eu sou caminho do ouvinte, e ele está querendo saber se existe essa
possibilidade. Veja o seguinte, as alianças acontecem às vezes das maneiras mais incríveis possíveis, não é? Eu lhe digo sinceramente, no momento, isso não passa nem por minha cabeça. Mas daqui a 2 anos né? Aí eu sei que daqui a 2 anos e meio ainda, eu sei o que é que vai acontecer nesse país, nesse Brasil, né? Você vê aí a liderança do ex-presidente Lula, né? A própria justiça está aí aparentando vacilação com respeito ao posicionamento ao presidente Lula, né? Criou uma jurisprudência e está tendo dificuldade agora de manter a jurisprudência. Então, as coisas tem que a gente ver que vão acontecer para a gente se posicionar.
De vez em quando aparece aqui aí o zum-zum, porque oficialmente ninguém fala sobre isso, de alinhamento, de um alinhamento, a construção de um bloco político que, dentro da Frente Popular, que a Frente é muito heterogênea. Claro. Né? Como sempre foi, tem pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outro. E de vez em quando surge a informação de um possível alinhamento do seu nome, do nome de Daniel Valadares, com o bloco que tem o Igor Mariano e outros nomes da família Mariano. O que é que o Totônio diz a quem especula ou quem fala que isso pode estar acontecendo?
Olha, vou te dizer uma coisa, não vejo. Se, por exemplo, eu comentei sobre uma possível aliança com o Emílio daqui a 2 anos, imagine com o Igor. Igor é um rapaz que tem conversado comigo, conversou comigo antes da eleição de prefeito, essa de 2 anos atrás. Né? Não tenho nenhuma dificuldade. Eu fui adversário político do ex-deputado, ex-prefeito, ex-vereador Antônio Mariano de Brito, de Helene Mariano de Brito. Hoje eu tenho mas nunca deixei de ser, fui adversário político, nunca deixei de ser amigo de Antônio, não deixei de ser amigo de Heleno. E o Igor é uma nova geração, que é a mesma geração de meu filho Antônio Daniel, né? E que a gente tem uma maneira de conversar. Eu não vejo nenhuma, tá, nesse caso aí eu não vejo nenhum nível de dificuldade, nenhuma. Pelo contrário, as coisas acontecem de uma maneira que isso pode acontecer sem nenhum constrangimento de minha parte.
Volta da Patriota, para a gente fechar, ele estipulou data de anúncio, porque pela relação política é conveniente e educado da parte dele, de respeito político no bloco, que chega um momento que ele vai ligar para você ou lhe procurar pessoalmente e dizer: Totônio, essa é a minha decisão. Isso ficou definido? Eu sei da data limite do ponto de vista jurídico, né? Mas tem a data política também, que acho até que essa já está no limiar também. Isso ficou fechado ou não?
Não ficou não. Eu acho que o Patriota, o tempo para ele é um limite, inclusive, que está forçando a ele tomar essa posição. Eu sei que ele vai falar ainda com algumas lideranças, e a liderança que eu acho que é fundamental nessa história é o governador do Estado. mas a data exatamente, eu acho que possivelmente será no limiar do prazo mesmo, porque ele quer mais tempo para poder, né? E está passando, a cada momento está passando. E são 24 horas só, não é? Os minutos. É. A gente, você imagina que já faz aqui 1 hora e 20 minutos que nós estamos conversando aqui. O instante passa, não é? Então, imagine para ele que tem uma posição, tem um mandato a cumprir, que tem pesquisas na mão do povo de Afogados da Ingazeira, que tem que fechar alianças, não é? Que tem que fechar compromissos com prefeitos de outras cidades, que todo mundo sabe que só Afogados da Ingazeira e Carnaíba não elegem um deputado. Eu naquela época, eu tive o apoio de Carnaíba, de Anchieta, patriota, tive o apoio de Ângelo Rafael, que era prefeito de Sertânia, né? Tive o apoio em São José do Egito, da minha família e de alguns políticos lá. Tive o apoio de Afogados da Ingazeira, né? Tive o apoio de Afogados da Ingazeira. Tive um apoio muito expressivo em Tabira, da família Manu e do pessoal lá, que me deram 1000 votos, entendeu? Tive o apoio de meu ex, de meu cunhado, e hoje vice-prefeito de Guaraci, Pedro Alves, lá em Guaraci, e várias outras lideranças, né? Tive quase 5000 votos em Recife, e não me elegei. Não me elegi por conta de 319 votos e por conta de um caso que eu contei aqui, de uma liderança aqui do Pajeú, que assumiu um compromisso com o governador Eduardo Campos, que na época não era governador, e que não me apoiou. Na hora H não me apoiou. Achou que não era importante e apoiou outro candidato de fora.
Eu particularmente acho que esse desatar de nós a uma semana do prazo aqui é muito complicado. Por mais que, mesmo até uma sinalização positiva do governador Paulo Câmara, eu fico me perguntando se ele conseguiria, essa é minha opinião, efetivar isso nesse limiar de prazo, com tanto nó para desatar, candidatos já muito consolidados nessa cidade. Como é que você vai mexer, por exemplo, no Nilton Mota lá no Alto Pajeú, no Diogo Moraes em parte do Médio e no Moxotó? Como é que vai acomodar? Isso é um quebra-cabeça, aí, um jogo de xadrez tão grande, você não mexe numa peça sem mexer em pelo menos umas outras 5 que estão no entorno. Então, essa é a dificuldade, na minha opinião. Concordo que sairia majoritário de Afogados, sairia majoritário de Carnaíba, mas teria votos até pulverizados por conta da atuação na MUP. Águas Belas, por exemplo, tem uma base interessante lá. Mas aí está o nó de desatar o que ele tem até lá para a garantia realmente de uma eleição. Sair para uma aventura, para quem tem um mandato de prefeito e preside uma associação como a MUP, eu quero dizer para os ouvintes que há uns 10 dias eu tento marcar uma data com o Padroda para ele anunciar aqui no programa uma definição. Sei que não é fácil para ele por conta de tudo isso que o Antônio acabou de falar, mas não sendo no programa, você tem um rádio vivo que vai até o sábado, por exemplo, enfim, alguma hora ele vai ter que achar para dizer para a opinião pública também, considerando que aqui em Afogados ele tem um grande percentual de cidadãos e cidadãs que gostariam, toda a pesquisa que eu fiz aqui, imagine essas que ele tem em mão, povo dizendo queremos patriota candidato, queremos patriota deputado, algumas até naquela leitura um pouco mais simplória, como se isso, que é importante o apoio Afogado, uma cidade estratégica, mas colocando como se isso, se isso fosse resolver a questão que, infelizmente, para quem deseja patriota deputado, não resolve. Então vamos aguardando aí o dia que ele vai achar conveniente para falar, e a gente está à disposição. E a Totonho, eu quero agradecer mais uma vez, né, agradecer pela disponibilidade, pela forma de debater conosco, sempre muito interessante, agradecer aos ouvintes. E a gente vai conversar, tem muito assunto daqui para outubro e daqui para 2018 também. Totônio, 2020 também. Muito obrigado, Totônio, e a gente continua à disposição.
Eu agradeço, Deus junto, agradeço a Rádio Pajeú, a todos os ouvintes, e desejo que Patriota, nesses últimos dias, para ele fechar isso, tomar essa posição, que Deus clareie bastante, não é? O passo que ele vai dar, porque é um passo que tem uma ligação muito grande aqui com a nossa região e com o nosso Pajeú. Quero agradecer também, aproveitar, porque eu falei assim, tantas lideranças políticas, mas quero agradecer também a meus familiares, porque foram várias lideranças políticas, parentes meus da família Veras, da família Valadares, da família Pires, né, que se engajaram, se engajam em todas as minhas campanhas, mas como a campanha de deputado foi uma coisa mais estadual, né, que me ajudaram
quantos
bastante.
Quantos votos, doutor, Antônio, só para refrescar?
Naquela época eu tive quase 19 mil votos.
Quase 19 mil votos. Uhum.
Mas eu acredito que foi isso, viu? Porque já faz tanto tempo tive uma atuação assim, em termos de eleição muito, muito tranquila, muito boa. Mas infelizmente não chegamos, né? E as coisas. Eu espero que o Patriota tome uma posição, que seja candidato e que chegue, para poder Afogados ser representado e a nossa região. Um abração, fica com Deus. E agradeço também a todos os ouvintes, também desejo felicidade para todo mundo.
Totônio Valadares foi nosso convidado no debate de hoje. O debate das 10.